to tell us. I'm okay to start now.
No, because I should be the facilitator. And as a facilitator of the assessment, I think that we have to start.
Okay, I think I go first, right?
You go first.
I think so, yes.
No,
so I need
it's
the...
It's for sure.
So I need the yes.
Yes, that yes. one. And remote. I'm sorry, we will have the video after him. We have a video.
Yes, I know.
Okay, so I will ask you to...
Yes.
Where are you? Where, okay. Can you present yourself, maybe?
Yes, I'll do with the list.
Okay. Si, si.
Dico questi quattro punti appunto presenti della
dottor Vento. Temos que começar.
Okay, so good morning again. My name is Silvia Raimondi. I'm here just to facilitate at the moment our conversation. And here I have our friend Enrique. I'm sorry, I forgot. Sorry, but if I read. Enrique Prata Ribeiro, I'm sorry. And he's presenting us a work that he made with Dr. Bento, Effects of Group Psychotherapy on Homeless Populations Suffering from Mental Illness.
Okay, so good morning to you all. My name is Enrique Prata Ribeiro. I'm a psychiatry trainee in this hospital. And as it was said, I'm going to present a work I did with Dr. Antonio Bento in 2015 in the psychotherapy group where homeless people come in this hospital. And I think it is important to start by explaining what a homeless person is. And I got both definitions in Portuguese and in English. But the thing I'd like to highlight here is that, as it is said, is a person who is in an unstable or non-permanent housing situation. Because sometimes we have the notion that a homeless person is only the one who doesn't have a house. But that is not true. Even the people that are in unstable or non-permanent situations are also considered homeless. And to continue to characterize the population, we compared the admissions in the general and transcultural psychiatry clinic here in the hospital. And as you can see in the numbers, although the average days and the average age of the patients is comparable between homeless persons and non-homeless persons, when you check the percentage of men and women that were admitted, you have a much higher rate between homeless persons. So where in the total numbers you have almost a 50% split, when you go to the homeless person, you have over 75% of men. And that accounts a lot for the kind of numbers you'll find in this population. And also important is to distinguish between the diagnoses that they have. So as you can see, the diagnosis that is most frequent in the homeless population that were admitted in the infirmary is schizophrenia. That accounts for 21% and accounts only for 7 when you go to the total numbers of the clinic. And if you compare, you see the alcohol dependence syndrome that is also present in 14%, and in the total numbers, it's completely absent. So it's a population that is not only socially different, but it's pathologically different as well. So they require a different approach. In the psychotherapy group, I don't know if everyone is aware and everyone knows the psychotherapy group that Dr. Bento runs here for several years, since 2002. At the time, it accounted for 959 patients. Nowadays, the number is much higher. It's over 1,000. But the data was collected in 4 sessions. In those 4 sessions, 118 homeless persons were in the group and only 64 non-homeless. The collection of the data was done through this questionnaire with informed consent and mostly with yes or no questions to make it easier for people to answer. And in the 34 person that answered the questionnaire, you can see here, the total frequency of the group was around 66% homeless person and only 33% non-homeless. But the people that answered were mostly non-homeless and only 33% of homeless people answered. So this shows that this is a difficult population to approach because they don't trust easily. And in the data analysis, they answered, and you can tell that everyone, so 100% of the people that answered, they felt heard in the group and felt the group helped them in their personal lives. But of course, this has the bias factors that they're answering to their doctors, and they know it, and that they are the ones that go to the group. So we're assuming that the ones that keep coming are the ones that enjoyed it, and it makes sense. This graph here accounts for the basic idea of this study that was very difficult to achieve. So our main goal was to understand if people developed mental illness after they were in a homeless situation or before. As this was a questionnaire, it was really difficult to get to that answer, and so we changed it. And instead, we asked people if they were diagnosed and they knew about their psychiatric disorder before or after living on the streets. And as you can see, 5 of the 11 were diagnosed only after, and 4 knew their diagnosis before, which leads us to some of the conclusions that I have here, that we need to change the approach to this population. So 4 people that had already been in contact with institutions and with mental health services were still found living on the streets after that. And that is a signal that we must change. We probably need to start doing some prevention on situations that have the most ability to go to the streets. And so just to conclude the work, I'd say that it is important to know that it's not only a socially different but also pathologically different population, that men account for the most of the population. It is a difficult population to gain trust from, and most of all that the approach should be rethinked, that we need to be aware and probably start doing prevention and to identify the cases that are most likely to go into a homeless situation. And that was it. Thank you very much.
Very clear and brief.
Yes.
Thank you.
7 minutes.
7 minutes, perfect.
Now, you told me I had.
Yes. Now it's the challenge. I hope we can make it. So Dr. Giuseppe Riefolo, working in Rome as a psychiatrist, and I, we present you our work for this session, which is on compulsory treatment for homeless people and our approach in Rome.
Thank you. About 7 years ago, a work group has been organized in our mental health department located in the north part of Rome, with the participation of several institutions, all involved in the intervention for homeless with severe psychotic problems. Now, I only want to present you some main points of our intervention. First, homeless with severe psychiatric problems are not simple marginalized people, but we think they actively split their connection with the society, putting themselves in a particular visibility in the town. Second point. Divided homeless, we separated the homeless with the houseless. We do this the differences. First, or homeless homeless don't accept any concrete help, house, something to eat, etc. The second, houseless, that are the large part of the population, except concrete and assistential help. We divided homeless with houseless. Homeless is people that are able to receive a house and to receive help. Third point, we started our intervention thinking that a subject with a severe psychiatric problem can present his sufferings in many ways. Homeless don't ask help directly, but only in a concrete and a sub-symbolic way, in which he try to be invisible in extreme visibility. These people are always in the center of a crowd situation, and they are invisible, but they are particularly visible. If they want, they can go out of the center of the people of the town, but they choose to stay in the center in the city when many people is there. Homeless with the fourth point, our group in our book is composed by many institutions work together. And the goal that we have is to help the patient to have visibility and to retake their connection with their an original situation, and with their parents, with their relatives, and their social situation. Then, if you
okay. Thank you. Just now we are presenting you a video. Just a few words on the video, who was concerning Joseph, a man from Africa, Burkina Faso. And what I want to point out is just to be connected with this meeting that we have two slogans. One is you have one main slogan, which is Together We Can. And the work we made with Joseph was inspired by our being together in a working group in which we have several organizations, volunteers, psychiatrists, social workers, and police of the town. And this was the only way to try to do something for these persons. It's an experiment in Rome. In the other areas, we don't have anything like this, and most of the attempt to help these people fails. If you go outside, you will see a poster of our intervention. There are two pictures. One is a picture with Joseph, this man, and he is with us, and he's going his way back home. The other one is with Amantina. I like to say her name because she died in 14th of January because of the cold weather. She's on the other side of the bridge, which means that in this area of the bridge, our working group is operating. In the other side of the bridge, we have our normal organization, which means no link, and which means we are not together, so we couldn't achieve our goal. I'll tell you a few words about Joseph, maybe after we see the video, so you can give us your impression, if you agree. Can we have the video? I don't know if the gentleman behind the glass, yes, maybe.
No
audio.
No.
Okay, start again, please. We have no audio.
E è passato, non lo so, non so quantificare il tempo, perché mentre ero sul giaciglio laggiù vedevo il cambio del calendario, si passava dal 2002 al 78, al 79, e per avevo faticato parecchio per passare il secolo. Seguivo quel che veniva annotato per sapere quando e mai che potevo andare a vivere da solo. Non ho idea, non sono in grado di dire quanto tempo.
English subtitles, because yesterday they took the wrong one, maybe. I'm sorry. I like to say, I don't know if I'm connected, maybe you can hear me, that we were very, very much interested in, thank you, I just wanted to add that we were very much interested in this NPISA project that you have here in Lisboa, in Portugal, yes, sorry, in Portugal, not only in Lisbona. We heard of it thanks to SMES organization when we met the different nations in our meeting concerning homelessness and mental health illness. We heard of this building in which each missions and each values for each organization are respected and the identity as well, but you don't overlap anymore with the intervention like we used to do sometimes. So maybe the same person may have three breakfasts, but maybe they can be forgotten for a cold evening because, you know, there are not coordination of the interventions. And we were very, very much interested in visiting your NPISA, which is our inspirational model at the moment. Non ce l'hai tu? Non ci riescono. Da qualche parte.
Sorry, they take the wrong video.
Ferrara, 5 ottobre 1985. Buongiorno, noi siamo dello stesso sangue.
Non lo so, non so quantificare il tempo, perché mentre ero sul giaciglio laggiù, vedevo il cambio del calendario, si passava dal 2002 al 78, al 79, e per abbiamo faticato parecchio per passare il secolo. E hanno sperimentato tutto sulla pelle, cosa vuol dire essere Giuseppe?
Credevamo che lui era morto, perché non avevamo più sentito per nessun modo una notizia di lui.
Com'è difficile essere Giuseppe? Subire tutti da chiunque, da ovunque, dovunque, comunque. La Burkina sono capitato a Padova nel 78, sono venuto per una laurea, sono entrato ufficialmente per una laurea in medicina e chirurgia. Niente, ho perso la borsa di studio perché sono stato bloccato all'esame di fisiologia e sono passato a fare la scuola di infermieri per avere possibilità di lavorare e studiare. Niente, neanche qui volevo che lo facessi, le scienze infermieristiche, sono stato eliminato.
Quando sono venuta, era 25 anni che non ci siamo più visti. E lì per lì lui non mi ha riconosciuto. Ho cercato di rimemorarlo, però lui non mi riconosceva per niente. Conosceva ancora che aveva una sorella che si chiamava Noeli, ma non sapeva che ero io.
Qui non ci devi stare, qui non ci devi stare, con noi non ci devi stare.
Io constato che tra di noi c'è maldicenza e ipocrisia, soprattutto quando mi si dice che io non rispondo alle lettere di Benjamin. Al contrario, è Benjamin che se ne frega di me. E ciò nonostante noi siamo dello stesso sangue.
Non sono più burkinabè. Non ho più patria, non ho più i parenti, non ho più niente.
Eravamo preoccupati di andare a trovare i luoghi dell'aeroporto, che era un lusso. A quel momento la città non era ben fatta come adesso. Solo all'aeroporto si trovava i vetri, certe vetri, certe porte, e noi giravamo lì a vedere questo.
Io ignoro perché voi, famiglia, non rispondete alla mia ultima lettera. Io ignoro perché non ho avuto informazioni dei risultati scolastici di Noeli e Dan. Pertanto, fino a questo momento, sebbene io viva in condizioni che non sono migliori delle vostre, io ho comunque fatto di tutto per conservare il contatto con voi, perché noi siamo dello stesso sangue.
Chi mi ha accompagnato, non ricordo più, Paul è un mio cugino, e la moglie, poi c'era anche il papà, la mamma, e c'era Noeli, c'era... Ma io allora ero nel gioco, oggi non più.
Comunque i rapporti si sono fermati all'aeroporto, perché la ragazza è ritornata piangendo.
Piangeva, ma chissà per cosa, per quel che succedeva dopo, una trentina di anni dopo. Forse, dopo 40 anni.
Forse lui si è sposata, anzi è diventata nonna.
Dovrebbe essere nonna oggi, credo. Per quello
è diventata nonna.
Non ho più nulla che sortire con tutto
questo. Ma Francelin non è l'unica ragazza?
C'è anche pari, ma sì. No, quelli non sono amori da quelli costituire. Noi abbiamo studiato. Non abbiamo neanche fatto l'amore. Facevano l'amore al posto mio e al posto loro. Non abbiamo fatto niente. Abbiamo solo studiato quando si riusciva a farlo. E siamo stati assieme. Basta.
Adesso hanno delle nipotine, però non è che vengano ancora a casa. Si incontra sulla strada, si salutiamo.
a Pare e a Francelina, perché mi hanno coperto di baci e di abbracci quando ero in Burkina, a un periodo abbastanza difficile per me. Nelle strade al liceo non mancavano le botte, se ne voleva, si pensava ce ne volesse per qualcuno, per più di uno, ma alla fin fine era una preparazione per l'asignano.
Joseph vi manda saluti.
Ah, sì, 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 sì.
E dice che non vi riconosce più.
Non li riconosco più. Ho detto, forse ho detto questo io. Mi avete sentito dire una cosa del genere?
Non vuole essere ancora in comune, comunione con loro. Perché...
Ah, questo sì. Lei questo sì, è... capiamo. Bene. Non abbiamo più nulla che so dire.
Benjamin, mio fratello, invece di investire i soldi per averne profitto, ha scelto di utilizzare il capitale per la concessione alla costruzione di una villa, il che al di là dei nostri mezzi. Ecco perché io ho protestato fortemente in quell'occasione. Non era meglio abitare dentro una tenda, assicurando però la scolarizzazione dei piccoli, nonché garantendo almeno 2 pasti al giorno a persona.
Io non ho dei testi, ma li consulto poco, ecco, personali. E ritiro fuori dalla memoria quel che facevo quando ero studente, o allievo e infermiere. Come la canzone che ti piace mi è venuta in mente, e io ricordo. È passato come la colonna sonora di un film, di cui non ricordo più il titolo.
Che io non ci sto tempo, è più forte di noi tutti qua, buonissimo, però non so quale santo l'ha preso e adesso non si sta più con noi.
Io ho sacrificato 2 anni e mezzo di studio per trovare i soldi, 3 milioni di lire, riservati alla scolarizzazione e al miglioramento delle condizioni della vita della famiglia. Nessuno mi aveva chiesto di farlo, come pure quando ero al liceo di San Camillo, nessuno mi obbligava a comprare il sale e il peperoncino per la famiglia. Perché lo facevo? Noi siamo dello stesso sangue.
Ah, non saprei chi non aspetta in quel paese. Io so solo che non ci voglio più, né posso più, non devo più tornare.
Ti faccio una domanda.
Sì.
Se io non sono la sua sorella,
sì.
Di qui mi alzo e continuo domani in Burkina. D'accordo?
Sì, sì, ma non è più la sorella.
D'accordo?
D'accordissimo.
Ok.
D'accordissimo.
Va bene. La mamma le saluta, poi l'aspetta. Dice almeno di venire perché lo possa vedere prima di morire.
Ah, no.
Sai, Joseph, quando io sono venuta 5 anni fa, io ti ho detto, la mamma ti saluta. E lei mi ha detto, dimmi che io sono una bambina di 2 anni. E lei ce l'ha 80 anni, perché deve aspettarmi?
Un bacio? No, non è possibile, non è più possibile.
No, c'è io che bacerò la mamma al suo posto.
Ah, ho capito. Baciala per quello che sei tu. Io sono stato rimesso da parte, anche i baci hanno la loro valenza nel gioco, che non posso più concedere. Non posso più.
Quando arrivo faccio due volte il basso dicendo che è per Giuseppe.
Fai quel che vuoi. Fai quel che vuoi.
E lui dirà che lei è molto contenta della mamma.
Oh, mamma.
Questo ho sentito.
Oddio. Io quando dici già mamma, io la rivedo a Vicenza nei giardini, che mi strozzava.
Ma qui noi siamo a Roma.
Che mi strozzava. Quando dici già, io mi dico da dove si è messo il punto finale per me.
Maledizione, perché mi avete abbandonato? Perché?
Vedi di baciarla anche tre volte se vuoi. Non sono più solo, ecco. Non sono più solo.
Anche i nipoti dirò che lei è contenta di loro e presto li vedrai.
Presto li vedrò.
Troverai i nipoti?
No, è finita per il Burkinai, il Burkinabè. Finita.
È bello che ha detto che non è più solo.
Non sono più solo, no.
Io oso aspettare una risposta a questa lettera. Tante cose a tutti. Joseph.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Je me suis assis auprès de son âme.
Okay, thank you. I think you had the main news you needed from these last words you could read concerning Joseph. But if you have any
Ferrara.
Question. Actually, our workshop was on compulsory treatment. So I just want to remind this, because this operation passed through a compulsory treatment.
Well, I have to be honest, and I'm curious to ask you, because I'd like to know how does the compulsory internment in Italy works? Because it's a thing that is different in every country. And so we have here people from all around, and in Portugal there is a way to do it, and certainly in Italy it's different. And I'm curious to know the general way, the general guidelines that you have to go through in order to intern someone.
But the problem is not the compulsory treatment, because in this patient the compulsory treatment is only to start the path. have to oblige the patient to left the place in which he want to stay. But when they go to the hospital, they accept. They usually accept to stay there without compulsory treatment. Then the compulsory treatment is a position, and this is the problem, I think, because the problem is if we can oblige the people to leave the place in which they are. This is and sometimes we have an ideological problem because some people and other also some colleague of us say us that these people chose to stay there, and we don't go to oblige them to left to leave the place in which they are. But the compulsory treatment is only a position in, and we need only one day, 2 days. We don't need a long time for a compulsory treatment.
Anyhow, in Italy, usually compulsory treatment cannot last more than 1 week. So you need to have some institutional figures being grant of the treatment, which is are the policemen. And a psychiatrist, and the person may go to the hospital. We don't have psychiatric hospital, but just psychiatric wards inside the hospitals, very small wards. And people may stay there maximum 1 week. Sometimes you can have a longer period, but always with the major authorities and municipality. Otherwise, you cannot.
And what is the principles? What are the principles to trigger the internment? So this is my question. The principles to trigger the internment. What are they?
The principles are to oblige the people to go in the hospital.
Quali sono i principi che implicano che tu puoi fare un TSO?
Yes, when people don't and the doctor decide that that people that patient can't be able to care himself and stay in a bad situation. But I think that is the same in all countries. Okay.
Sure, sure. Yeah. There is just one difference in Italy, that the main issue is the need for treatment and it's not danger. There is no relation to danger whatsoever in compulsory treatment, in involuntary treatment. So this is the main issue.
Yes, we don't. The treatment, the compulsory treatment, is not related with danger.
In Portugal, we have very specific instructions to when you can and where you can trigger a compulsory internment, and so it is different to trigger a compulsory internment on an emergency evaluation, or in a conjunct session with a judge and a lawyer and a psychiatrist. So, and for example, in Portugal, you can only intern someone in the emergency if there is imminent, not danger, because also the word danger is too couch, but if there's risk. So if you feel there's imminent risk of damage to himself, to others, or to patrimonial goods, you can.
Homeless is the perfect situation in which there are no danger, but there are a particular situation in which a patient don't accept any help, and sometimes the patient is in a very bad condition. The problem is if we can decide that a situation in which they don't give any problems to the people, because sometimes they stay in the park, they stay in the street, and they don't give any problems to the city. And why in that situation we can decide for a patient? I think this is the problem.
For instance, in this case, Joseph lived for roughly 20 years on a couch in a public park. But at a certain point, the owner of the park made a sporting club there, and he was moved, and he went to live in the junction of a highway. So the position he chose was very, very risky for him. And we decided only at that point, with the agreement of all the keep, because the volunteers who were caring of him, they didn't want to hear this word, compulsory treatment. They were very much scared of the violence we could put on him. Only at the moment in which they saw that he was in a risky situation, and we tried to explain we were not going to be violent, but to help him, a different point of view, they accepted, and maybe Joseph could accept himself. He just spent 6 days in the hospital and not in a compulsory treatment, because after a while he just accepted to stay in the hospital. He didn't want to move. The lady that you saw in the movie, she's Noyi, she's her sister, and she met him 5 years before this film, but he didn't want absolutely to have any contact with her. And now Joseph is starting to use WhatsApp, and trying to link with some selfie which he sends to Burkina Faso and to our team. And we are trying to establish new link and new relation through the mobile at the moment. Because he says he doesn't want to go to Burkina. He is no more Burkinabe, as you read.
Wait.
Microphone.
Okay. It's just to ask you if you could maybe develop some of the about the conclusions of the study, the psychotherapy group.
So the conclusions that we got were the ones I had on that slide, but putting it simple, I guess we still have to keep the study going, because the sample is very short yet. So we have 11 homeless patients. We have 36 in total from the group, but only a short sample of homeless person. And so what we're trying to do is we're trying to keep the study going now in order to collect more numbers to be able to reach conclusions that are stronger. But the thing is, the patients that are diagnosed before going to live on the streets, well, I think you have to wonder, why does that happen? Because if they are followed, if they are diagnosed, if some of them have heart disease, like schizophrenia, for example, well, it's a strange thing that they leave the healthcare vigilance. So we need to think what we are doing wrong in order for those people to be able to go and live on the street. On the other hand, to the people that only were diagnosed once on the street, you have to try and see if they only develop the mental illness after they are living on the street, or if they developed it before and they were homeless as a consequence of their disease. Why are you reaching out to them too late? Because you're reaching out to them after they are years on the street, getting worse. Because if you have an active psychosis, you'll have your cognitive levels dropping. So I think those are the main, although you can see they are a different population socially, in terms of the pathological approach you have to give them, in terms of the trust they have on the system and on you. So I can tell you, for example, when you handed the questionnaires to those patients, what happened most of the time is when they had to sign, when they had to sign the consent, they said, no, I'm not writing my name on any paper. So they are a difficult population to gain trust. And the only reason we were able to collect those 11 questionnaires still was because they trust Dr. Antonio Bento very much, and they come every week to his psychotherapy group. Otherwise, I wouldn't been able to have anyone signing a paper. That would be impossible.
I understand that the sample was very small, but I was just curious about the results, the conclusions, not from data, but from, I don't know, evidence of the daily practice.
Sorry, can you
repeat? I was just curious about some other reflections that you could do about the practice, the group, the psychotherapy group, because I understand that maybe it's too soon to develop another sort of conclusions from the data, but...
Well, I think the group, what the group does most is to... That is a place where they hang out with other people. So most of these people live in isolation. They live on the street. Some of them are friends from the street, but some others, they live completely aside from the rest of the world. And so what the group does to them, it is a place where they can talk freely about their problems, about what they think. And that is good for them. That helps them a lot. Also, another thing that is good on the group is that if a patient is worse from his condition, when he gets to the group and when he's there 1 hour, and Dr. Antonio Bento leads the group in a very non-invasive way, so he never participates, but he's always looking for signals for an aggravation of the disease. And so when patients are worse, at the end of the group, you can reach out to them and say, well, come to the consultation, let's try a different medication, let's do an injection, let's... So it's an indirect way for you to be able to vigilate them and to, without making a compulsory treatment, to have somewhere they come voluntarily every week and where they are still being followed. And that's a very, very good work, I think.
Yes, I want to link with this last part. You said that not a compulsory, but sometimes it is sufficient to have for us as well, let's say, prescriptive position. Just, I mean, if you let them feel that you are convinced, deeply convinced, that's the best way to do. You don't need to apply any violence, actually. They trust you, because this happens after you build a, yes, a trusting trust relationship. And at that point, it is possible to...
And this is what happens here, basically. So no one has to come to the group compulsory. No one has to come. But most of the patients are so used to coming to the group that it works as a routine checkup.
Yes.
Every week. Some of them come every month, some of them come every week. But when they are worse, you can still reach out to them and say, no, let's... And the example in the clinic, in Dr. Bento's clinic, sometimes you have to make an admission. You have to intern them when they're worse. But you can still reach out to them in time. That's important.
Não sei se posso falar em português.
Por mim pode, eu percebo.
Em Lisboa há um trabalho bastante diferente de outros territórios do país, em que aqui em Lisboa, pelo número de pessoas sem abrigo ou que se encontram em estado sem abrigo, há efetivamente um trabalho em que é possível um profissional de saúde ou um médico ir à rua contactar as pessoas sem abrigo. Eu conheço outras experiências que tal não acontece. Acabou de dizer que acha estranho, de algum modo, portanto, é uma, que há pessoas que tiveram o diagnóstico antes de estarem na rua e eram seguidas pelo serviço de saúde, e então o que é que aconteceu? Bem, essas pessoas em dado momento deixaram de seguir o tratamento, acabaram na rua, por circunstâncias várias, e ninguém foi ter com elas.
Claro.
Eu já fiz também parte de um PISA, e a maior dificuldade que se encontra ao nível social é que o nível social tem uma determinada fronteira para além da qual não pode ir, que é de facto o tratamento médico, e não se consegue que os serviços de saúde ou que exista algum projeto que vá à rua exclusivamente para esta questão do tratamento médico. Os serviços de saúde pública dizem que não vão decretar um internamento compulsivo porque não há relatório médico. A pessoa tem que ter um relatório médico. Se a pessoa já está na rua e não vai ao hospital e não vai ao centro de saúde, então não tem um relatório médico. Portanto, isto é absurdo.
Mas
a pessoa não é tratada porque não vai, e do outro lado diz que não faz o tratamento porque a pessoa não tem relatório médico.
Mas é importante explicar aqui outra coisa. O primeiro ponto, pronto, eu percebi que estava a falar de
qualidade. Não é uma questão dirigida a si, estou a fazer um
relato. Sim, eu sei, mas eu sei que está a falar de locais diferentes de Lisboa. Por exemplo, o Dr. António Bento, todas as terças-feiras, vai à rua contactar com sem-abrigo e avaliar a necessidade ou não do internamento compulsivo. Agora é preciso terem atenção que o internamento compulsivo em Portugal é uma decisão bastante complexa e pesada. Não é por uma pessoa estar sem-abrigo e estar doente que se pode acionar um internamento compulsivo. O internamento compulsivo pode ser acionado em situações muito específicas para garantir que as pessoas mantêm o acesso a um direito fundamental, que é a liberdade. Portanto, nós, como psiquiatras, quando privamos alguém de um direito fundamental, quando privamos alguém da liberdade, tem de ser sob circunstâncias nos quais retirar a liberdade à pessoa seja importante para lhe dar o direito fundamental da saúde. Mas só em situações muito específicas e que têm de ser muito bem estudadas. Quer dizer, um delegado de saúde não pode emitir um mandado de condução, de facto, sem um relatório médico, porque isso não estaria correto. Uma pessoa não pode ser obrigada, claro, a ir a uma urgência, não pode ser privada da liberdade dela só porque vive na rua e porque está doente. Essa avaliação tem de ser feita, há parâmetros para o fazer, está legislado.
E quem a pode fazer quando uma pessoa está na rua e não se dirige aos serviços de saúde?
Se houver algo que... Pronto, e a Kátia, queres falar? Fala.
Eu não defendo o internamento compulsivo, não quero que exista aqui nenhum tipo de...
Não, mas atenção, eu sou a favor do internamento compulsivo.
Mas eu já
só não sou a favor do internamento
calamitosas.
Compulsivo de quem não cumpre os critérios para ser internado.
Excuse me, I just want to remind you that we have a translator and you are running a lot. I'm worried for the translator.
Já conheci situações calamitosas de pessoas que estavam na rua e precisavam de um tratamento médico psiquiátrico e não o tiveram durante anos porque elas não se queriam dirigir aos serviços de saúde, lá está, não é?
Certo.
Não reconhecimento da doença, falta de confiança, etc. E ninguém dos serviços médicos foi ter com elas
então,
à rua.
Eu pergunto-lhe, por aqui. E então, quem
e olha
é que
eu estive alguns anos
sim,
num
sim, mas
PISA.
Eu vou-lhe só perguntar, sim, então, quem é que avaliou essa necessidade de tratamento psiquiátrico?
It's okay.
É importante,
quem é que avaliou?
Ninguém avaliou, só que
pronto.
Se calhar eu posso ajudar, porque de facto um doente, quando está num estado, mesmo numa doença psiquiátrica que possa ser, que é grave e que motive, de facto às vezes os médicos não conseguem avaliar a doença e não conseguem avaliar o estado clínico do doente. Mas a questão do internamento compulsivo não se passa só pelos mandados de condução, porque efetivamente a família pode ir ao delegado de saúde, pode dizer que o doente, sim, ou o médico que vê pode ir, ou pode, por exemplo, uma pessoa na rua até pode ir ao delegado de saúde, ele pode acionar um mandado de condução, mas o mandado de condução não é obrigatoriamente um internamento compulsivo. Implica que seja encaminhado ao serviço de urgência. E a decisão do internamento compulsivo só pode ser feita pelo médico do serviço de urgência, que o vê e que o avalia naquela decisão. Portanto, o mandado de condução não é obrigatoriamente um internamento compulsivo. É uma obrigatoriedade de ser visto o mais rápido possível por um médico psiquiatra, que neste caso acaba por ser a urgência, ou muitas vezes se há um médico atribuído, porque às vezes as equipas sabem, que pedem, normalmente, muitas vezes ao Dr. António Bento, não é, que numa urgência que veja e que veja, avalie o estado clínico do doente. Mas os mandados de condução são para ser vistos o mais depressa possível por um médico psiquiatra, e a decisão de um internamento compulsivo é sempre feita por esse médico que o observa. Portanto, tem sempre que haver essa avaliação, e de facto muitas vezes não é fácil, porque o médico que está na urgência avalia o doente, que normalmente frequentemente é uma pessoa diferente da pessoa que está na rua, que vai à rua ver, não é? Portanto, são os médicos que estão em contexto de urgência, e a decisão será sempre deles, e muitas vezes não são internados porque o médico de urgência acha que não há pressupostos para o internamento compulsivo. Não é porque que o médico de rua acha ou não acha, é o médico do serviço de urgência.
Eu queria só também colaborar, se me permitem, também opinar. Felizmente que essas situações têm vindo a ser mínimas, não é? Ou seja, a nova estruturação da SAD de Lisboa permite que essas pessoas sejam mais rapidamente abordadas, identificadas, e que possam não só o Dr. António Bento e a sua equipa irem à rua, como haver da parte das equipas de rua que estão diariamente na rua 24 horas, identificar essas pessoas, motivá-las para ir às consultas. E muitas vezes, depois do hospital e de não serem internadas, as pessoas são reportadas aqui para a consulta do António Bento e saem do hospital e vêm aqui à consulta. Ou seja, felizmente para Lisboa que as coisas estão a mudar, não é? E claro que a nível da saúde mental as coisas também estão aqui a mudar na forma como intervimos e como as pessoas.
E só para pôr em contexto, eu tenho a dizer-lhe que a maior parte das pessoas sem abrigo que eu fui visitar com o Dr. António Bento não preenchiam os pressupostos para internamento compulsivo.
António. Está ligado, sim. Eu, como também não sou de Lisboa, compreendo talvez melhor aquilo que a colega está a dizer, porque de facto a questão aqui é que há múltiplas realidades no país e as intervenções também são diferenciadas mesmo no campo da saúde. E há áreas em que talvez já exista um melhor trabalho de articulação entre aquilo que são os serviços de rua e os serviços sociais e a saúde, e há zonas em que esse trabalho se calhar não está tão bem feito, e é um caminho que a própria saúde também tem que traçar internamente em termos de estratégia e qual é a sua abordagem a este tipo de pessoas. Porque, como em tudo, não é? Temos profissionais que têm um ponto de vista, temos outros profissionais que têm outro ponto de vista, mas há áreas do país e há intervenções em que esta articulação não é bem feita e, portanto, isto acontece, as pessoas ficam na rua sem qualquer tipo de apoio e é uma pescadinha de rabo de boca, uma pescadinha, porque não são vistas por ninguém e elas também não se dirigem aos serviços de saúde. E depois, inclusivamente, temos até algumas áreas da saúde ou alguns profissionais que também tendem, às vezes, a judicializar aquilo que são questões de saúde. Nós ouvimos muitas vezes profissionais dizer isto não é uma questão de saúde, isto é uma questão de tribunal. Por exemplo, estamos a falar de pessoas com um distúrbio de personalidade, parece que são parentes pobres.
Mas por isso é que as pessoas são avaliadas por psiquiatras. É precisamente para quando houver um caso que é de polícia, o médico decidir que não há pressupostos para acionar um internamento compulsivo ou que a pessoa não agiu por consequência da doença psiquiátrica que tem. Um doente psiquiátrico não é um inimputável.
Certo. Eu não estou a falar de internamento compulsivo, eu estou a falar das abordagens no geral. Acho que também é um caminho ainda que tem que ser traçado em termos nacionais sobre qual é, de facto, como foi dito há pouco, a nossa meta e para onde é que queremos caminhar. Porque existem, como vemos no país, ainda abordagens muito diferenciadas pela própria saúde na forma como está a tratar estas questões da exclusão social, da saúde mental e das pessoas sem abrigo.
Eu vou só responder um último reparo a esta intervenção. Mas eu penso que poderia ser útil para quem tem dúvidas de como atuar nestas situações ler a Lei 3698, que tem estas situações bem descritas e explícitas.
Beautiful discussion.
doesn't work.
Mandatory.
Fala aqui, doutor.
Prescriptive. Prescriptive é só tanto um aspecto, não é? Direcional.
Será que vou tentar ser breve? Acho que ainda há muito trabalho a fazer entre a saúde.
A que hora devo finir,
é? Que, quero falar agora. Bem, bem. Eu cedo a minha vez.
Go.
Yes, excuse me. They're calling me because
I'm sorry.
The translator is confused, asking me to give order to the class.
Eu queria dizer só que entre a saúde e o social ainda temos um caminho muito grande a percorrer e temos que fazê-lo em conjunto, sem estas discussões e a tentar melhorar aqui o percurso. Mas a minha questão vai para Portugal e para a Itália. Eu queria perceber, depois das pessoas aderirem ao tratamento, quer seja de forma compulsiva, quer seja através da relação de confiança que é estabelecida, como é que é a articulação depois com as estruturas comunitárias e na sociedade? Como é que é a integração depois da pessoa sem abrigo, em estado sem abrigo? Obrigada.
Okay, yes, then I think the problem in this case is not compulsory treatment, because these people don't need the compulsory treatment, but only. The problem is that we do one step, and we have to do other steps in relation with the first step. We have to organize a path. And not compulsory treatment, but prescriptive position is important to start this this path. But the problem is that we need to organize a consequential path in this. But I never do compulsory treatment. I went in. The problem is to organize a situation in which the patient leave the place in which he is.
Okay. So the path sometimes goes like this. After a while in the hospital, they go into a clinic for a maximum of 2 months, and then we try to be helped by several organizations. Sometimes are volunteers, like for instance, in this case, the Madre di Teresa di Calcutta nuns, and they stay for a period over there. In the meanwhile, the social workers, psychiatric social workers, look to see if there is any link of these persons, any relation alive in the town, in their countries. So we sometimes need to identify them because they don't even have documents, which put us out of the law, because we have to take these persons inside the clinic or in some institution with no rules. So, you know, it's all between the law. We have very hard paths. And at that point, sometimes they go back home. We can get in touch with the relatives. Sometimes if they are in Italy, they may gain their pensione, how do you say?
Hosted.
No. The social income, their social income, and try to become, you know, patient of their public mental health center in their area. And for each person, there is a different path, because what we said yesterday, there are no homeless as a general category. There are persons, and everyone has his own history. So we try to be flexible and related.
Eu queria dizer, ainda bem que me deixam também falar, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, em relação à Itália, acho que há dois tipos de seres humanos. Aqueles que são 90 e muitos por cento, que gostam da terra onde nasceram, e aqueles que não gostam. Quando encontraram, ou odeiam ou detestam. Nós temos aqui vários exemplos de estrangeiros que a última coisa que gostariam na vida, antes de morrer, de voltar para a sua terra. Pronto. E isto é, para os jovens que andam a aprender medicina, psiquiatria ou o que quer que seja, é sempre um sinal de alarme quando alguém, imaginem por vós, cada um de vós, quando alguém não quer, odeia, nem pode ouvir falar na sua terra, na terra onde nasceu. Isto era o primeiro ponto. Agora, em relação à discussão em Portugal, eu compreendo-vos todos. Aliás, eu ouço tudo o que aqui está dito, já ouvia há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, e desculpem lá, estou em desacordo com todos, porque já ouço isto há 30 anos, não houve aqui nada de novo. Agora, dito isto, eu acho que nós somos, os psiquiatras são todos uns malandros, com certeza que são. E eu até estou de acordo aqui com a sua doutora do outro que me pisa, porque realmente não há psiquiatria no resto do país. Eu corro o país todo há décadas e dizem-me sempre a mesma coisa: ah, o doutor Bento é muito simpático, mas é o único psiquiatra de Portugal. Pronto, sou o único psiquiatra de Portugal, agora já em Lisboa já há a doutora Cátia, ou o meu pai. Pronto, o resto do país é um deserto. Mas temos que andar um bocadinho mais vazio. É porque os psiquiatras são todos nazis. Será isso? É que eu vejo esta agressividade toda. Eu não queria trabalhar fora de Lisboa em nenhum sítio mais, porque tenho medo. Mesmo em Lisboa, eu tenho medo. Eu estou muito assustado com pessoas de 80 e tal anos que estão a dormir na rua e mais valia eu estar sossegadinho, porque eu chego a casa terrível. Agora, com as pessoas zangadas, com os psiquiatras por esse país fora, e com razão ainda por cima, como é que um psiquiatra pode ir para a rua? Mas qual é o estímulo, o prazer? Eu tenho, mas quer dizer, é quase uma coisa suicida, não é? É quase uma coisa suicida. Mas eu percebo aquilo que diz. E já não estamos a falar, e muito bem, gostei muito de ouvir dizer... Estou a falar muito depressa. Gostei muito de ouvir dizer que não quer limpar as ruas lá da sua terra. Porque isso é outro problema levado da breca. Estamos a ano de eleições, todos os locais do país vão dizer que aquele é esquizofrénico, são todos esquizofrénicos, e os psiquiatras são os nazis, levem-nos lá para o hospital, porque a polícia não faz nada. Hã? Eu vou dar só um exemplo, e é um exemplo cruel e mesmo cru. Uma pessoa que faz cocó dentro da igreja é um doente mental ou não é? A mim dizem-me que é esquizofrénico pessoas que nunca andaram numa escola de saúde nem de medicina. Dizem-me que sim. Pronto, se nós todos decretarmos isso, é esquizofrénico. Para mim, pode ser ou pode não ser. E eu pergunto, eu posso fazer cocó dentro de uma igreja ou não sem ser esquizofrénico? Acho que posso. Ou não? E não posso ser preso? Posso. Pronto. Isso é outra questão. Agora, o que é que temos que fazer? Não, é que isto é um problema real. Não estou a falar de nenhum caso inventado. Estou a falar de casos clínicos ou não clínicos. Pronto. Ali, ainda bem que o meu amigo António Parente, que sabe, enfim, que já trabalhamos há muitos anos juntos, como é que podemos funcionar juntos, também não concordo com os meus colegas. Não concordo. Não é porque sejam nazis, que não são, mas estão a dar também respostas tipo da caixinha. E aquilo que eu senti, eu tenho esta liberdade de simpaticamente dizer, é vocês só falaram na vossa caixinha. A caixinha é o social. Ah, eu estou aqui, os psiquiatras, não há psiquiatras. É verdade. E depois os psiquiatras, ah, nós estamos aqui no hospital e depois temos a lei. Depois... Pronto. Isto é conversa que já há 30 anos, não é conversa de 2017. O António Parente, por acaso, vou nomeá-lo, porque está a querer fazer aqui a fuga para fora desta situação. Por isso é que eu disse que trabalhar juntos é quase impossível. Está a ver, António? Porquê é que é quase impossível? Porque nós vemos aqui a discussão, ninguém sabe a sua caixinha. A área social, psiquiatras não há, malandros, não sei o quê. E mesmo os meus colegas estão a falar muito bem, mas estão a falar na caixinha deles, também da psiquiatria. É isto que nós temos que ultrapassar. Isto não é fácil. Se eu for à sua terra, com certeza que vão dizer mal de mim, vão dizer que não há psiquiatras, que os psiquiatras não sei o quê, e eu, por dever deontológico, não posso dizer mal dos meus colegas psiquiatras da sua terra, está a ver? Como é que eu posso alguma vez ir à sua terra descansado? Não vou. Vou com o coração a tremer. Ou seja, é isto que nós temos que ultrapassar. Mas tem toda a razão. Não há ninguém que sofra mais do que eu quando vou buscar alguém aqui do hospital, até lhe vou dar razão total. No outro dia, olha, quando houve o Mundial do Europeu, estavam doentes nossos há 10 anos ali debaixo do Mundial, daquela coisa que houve muito evento há uns anos, o António sabe, do estádio do Benfica, ainda por cima eu sou do Sporting, pronto. Mas estavam lá doentes nossos, tinham estado cá internado e cá há 10 anos que não punham cá os pés, está a ver? Eu falo contra mim próprio, eu sei perfeitamente o que é que está a dizer, está a ver? E sei que tem toda a razão. Ainda hoje os nossos amigos do Porto disseram, epá, no Porto aquilo também não há nada. E tal. O doutor Sérgio Ares ainda hoje estiver aqui também, olha, também foi, pronto, aquilo é tudo um deserto, o país é tudo um deserto psiquiátrico. Pronto, e calma.
Ok.
So have a good lunch, everybody.